Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e nos próximos minutos, como fazemos toda semana, vamos refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos proporciona neste domingo. Nós estamos no tempo pascal e esse domingo é o quinto domingo da Páscoa. O Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Só para a gente se localizar, Jesus aqui nesse Evangelho está na última ceia. Né? São João dedica vários capítulos a esse grande mistério de intimidade que foi Jesus com seus 12 apóstolos naquela noite derradeira. A última ceia. É ali que Jesus institui a Eucaristia, é ali que Jesus nos dá o sacerdócio católico e nós vamos ver no Evangelho de hoje, é aqui que Jesus nos revela o mistério da Igreja. O que é a Igreja? Né? Jesus, para nos explicar o que é a Igreja, usa uma parábola, a parábola da videira. Antes de nós entrarmos no Evangelho propriamente dito, vamos então primeiro colocar bem claras as nossas ideias a respeito da nossa fé. Por quê? Porque quando a gente fala de igreja, as pessoas pensam o quê? Pensam, sei lá, numa pessoa jurídica, num CNPJ, numa coisa, numa fundação humana, numa instituição meramente humana. A igreja é uma instituição? Sim, mas ela não é meramente humana. Tem coisas humanas. Né? Por exemplo, Jesus, quando instituiu a igreja, ele não inventou a estrutura da paróquia, por exemplo, né? E nem das cúrias diocesanas, nada disso. Isso daí foram instituições humanas que foram sendo acrescentadas. Mas Jesus deixou instituições divinas quando ele fundou a igreja. E essas instituições divinas, por exemplo, já citei duas delas. O sacerdócio é uma instituição divina, a Eucaristia é uma instituição divina. Tudo isso faz parte da estrutura divina da igreja que o próprio Deus encarnado fundou. Mas a igreja, ela é mais do que uma instituição. Ela é instituição, sim, mas ela é um mistério. E é um mistério que, como todo mistério, para a gente entender, a gente precisa usar comparações, porque não existe nada neste mundo aqui que realmente consiga dizer tudo aquilo que é o mistério da igreja. A igreja, nós costumamos dizer, é o corpo místico de Cristo. Isso aqui é uma comparação, né? O que é corpo místico de Cristo? São Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios da igreja como corpo, Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Essa realidade da igreja, ela é misteriosa porque assim como a cabeça, ela tem uma influência em todo o resto do corpo, Jesus também tem uma influência nos membros da igreja. Né? Então, é uma comparação para dizer que Jesus, Deus encarnado, Jesus ressuscitado, ele exerce uma influência em todos os membros do seu corpo místico. Isso é importantíssimo nós sabermos. É importantíssimo, então, a gente entender, e é isto que Jesus está tentando nos explicar quando ele conta a parábola, quando ele faz a comparação, mais do que a parábola, da videira, da verdadeira videira. Ele está dizendo que ele, Cristo ressuscitado, ele tem um contato real, né? Em filosofia a gente usa a palavra físico, ou seja, um contato que tem ser, ele tem um contato real conosco. Jesus ressuscitado com seu corpo glorioso, que está em algum lugar lá no céu, a gente não sabe onde é esse lugar, onde está o corpo ressuscitado de Nosso Senhor, vivo, ele, Deus encarnado, ele tem um contato com cada membro do seu corpo. Deus quer que nós participemos da sua vida divina no céu, e para isso ele usa este instrumento próprio, esse instrumento íntimo, que é a humanidade de Cristo. Jesus, na sua humanidade ressuscitada e gloriosa, envia o Espírito Santo e toca a cada um de nós, e nós recebemos os influxos benéficos, as forças espirituais para nos mantermos como membros do seu corpo. Esta é a realidade da Igreja. Então, a realidade da Igreja é uma coisa, gente, que para você entender o que é a Igreja, você precisa ter fé. A Igreja é um fenômeno que, se você não tiver fé, você não vai entender o que ela é. É como se dissesse assim, a Eucaristia. Se você não tem fé, você não entende o que é a Eucaristia. Para uma pessoa que não tem fé, o que é a Eucaristia? É um pedaço de pão. Mas para quem tem fé, nós sabemos que ali tem um ser, tem uma presença real de Jesus. Ele está vivo, verdadeiro, corpo, sangue, alma e divindade, a presença de Jesus viva ali na Eucaristia. A mesma coisa nós podemos dizer com relação à Igreja, que nós temos intimamente uma união com Cristo que não dá para explicar humanamente. Não dá para explicar porque não existe nenhuma agremiação, nenhum conjunto de pessoas unidos dessa maneira. Nós temos, por exemplo, uma união entre marido e mulher. É uma união íntima. A gente, para tentar explicar a união entre Cristo e a Igreja, a gente pode até usar essa comparação, dizendo que Jesus se une à Igreja do mesmo jeito que o esposo se une à esposa. É uma comparação. Mas até mesmo a união entre o homem e a mulher é misteriosa. A gente diz que os dois formarão, né, um só corpo. Mas o que quer dizer isso, no fim das contas? Então, vejam, aqui nós precisamos então entender. Trata-se de um abismo de mistério que, para a gente compreender, nós compreendemos melhor pelas coisas práticas, pelos resultados práticos dessa unidade. Então vamos lá, vamos passar, né, basicamente, né, no dia a dia, o que diferença que faz na minha vida eu ser membro do corpo de Cristo, ou seja, eu ser ramo dessa videira que é o Cristo, ou seja, eu ser membro da Igreja. Primeira coisa. A primeira coisa que nos faz, que nos une a Cristo, e esse é o vínculo, digamos assim, mínimo, é que nós temos fé. A fé, gente, é uma coisa que gruda a nossa alma com a alma de Cristo. A gente, eu estou usando a palavra gruda para você entender que existe uma ligação verdadeira. Ou seja, para as pessoas, o que é fé? Ah, fé é uma crença, é um negócio assim, uma opinião, é um negócio assim meio difuso, umas ideias meio obscuras, umas ideias assim, ah, tem gente que crê em duende, ah, eu creio em Jesus. Não, nada disso. A fé é uma realidade que une, ela é unitiva. Quando uma pessoa recebe a graça de crer em Jesus, é porque Jesus está tocando na sua alma, e essa fé, ela foi derramada por Cristo, no poder do Espírito Santo, na sua alma. Existe uma coisa, existe uma ligação entre você e Jesus. Né? Jesus tenta explicar isto, né, na realidade dessa parábola da videira, quando ele diz que Ele nos deu a sua palavra. E com essa palavra, na qual nós cremos, nós temos fé, né? Nós não somente estamos unidos ao tronco da videira, que é Jesus, não somente estamos unidos à cabeça do corpo, que é Jesus, não somente estamos unidos ao esposo da igreja, que é Jesus, mas nós somos cada vez mais, por essa fé na palavra de Deus, naquilo que Ele nos diz, nós somos cada vez mais unidos a Ele, de tal forma que a nossa inteligência vai sendo iluminada por Ele. E se nós crescermos nessa fé, ela vai mudando a vida da gente. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Deixa eu dizer para vocês, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida cada vez mais intensa de oração, porque a vida de oração é uma vida de diálogo, de escuta da palavra de Deus, em que a palavra de Deus vai nos iluminando e ela vai nos transformando, ela nos purifica, né? A palavra de Deus é uma luz que purifica. Eu me lembro, quando fala de luz que purifica, né? Nos hospitais, eles usam aqueles aparelhos de luz ultravioleta para esterilizar equipamentos, né? Eles colocam equipamentos lá, cirúrgicos, etc. e tal, dentro de um aparelho que emite luz ultravioleta, é uma luz, e aquela luz purifica, né? Aquela luz lá age diretamente nas bactérias e vírus, etc., mexe no, sei lá, no DNA, um negócio desses, e mata a bactéria e o vírus. A luz de Cristo, ela purifica. A fé, se você reza, se você vai sendo iluminado pela palavra de Deus, aquilo lá vai purificando você dos seus pecados, vai mudando a sua vida. Se você está rezando e rezando direito, a sua vida está mudando. Se a sua vida não está mudando, você não está rezando direito. Se você permanece unido a Cristo através da fé, sua vida vai mudando. Agora, claro, não basta a fé, né? Só a fé não é suficiente, é necessário que você também tenha o sacramento da fé. O sacramento da fé é o batismo. No batismo, né? Santo Agostinho recorda assim, que se você derramar água na cabeça de uma pessoa, aquilo lá é só água. Mas se você acrescentar a palavra, o verbum, né? A palavra de Deus, aquilo lá faz com que a pessoa receba a graça. Né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ali, no batismo, você recebe o sacramento da fé e é unido a Jesus de uma forma extraordinária. Existe uma modificação na alma onde a pessoa fica unida a Jesus e recebe não somente a fé, mas recebe o dom maravilhoso da caridade, ou seja, a virtude da caridade é derramada no coração da pessoa e aí ela pode, unida a Jesus, agora dar um fruto maravilhoso que é a caridade, o amor. É isso que Jesus, neste Evangelho, diz, que se a gente não permanecer nele, não permanecer unido a ele, nós não poderemos produzir frutos. Esse fruto é o fruto do amor. Vejam, meus queridos, assim como no corpo, vamos supor que o esposo vai fazer um gesto de carinho com a esposa. Então, ele pega os seus dedos e faz um pequeno carinho no rosto da esposa. Quem é que está amando a esposa? Não é o dedo, né? O dedo é um instrumento deste amor. Assim também nós, que somos membros do corpo de Cristo, quando nós amamos a Deus, quando nós amamos os pobres, quando nós perdoamos o irmão, quando nós damos a nossa vida para os outros, quem é que está amando? Não é o dedo que sou eu, é Cristo que ama em mim. Eu estou unido a Ele e Ele vai fazendo brotar, né, esse fruto do amor as virtudes que vão aparecendo. Quando você, por exemplo, tem paciência, quem que tem paciência? É Cristo paciente em você. Quando você vive a pureza, quem que tem a pureza? É o Cristo casto, que tem pureza em você. E assim por diante, todas as virtudes infusas que são dadas, são as virtudes de Cristo em nós que vão aparecendo. Então, eis aí o que é o mistério maravilhoso da Igreja, gente. O mistério maravilhoso da Igreja é esta união onde o agir, a operação dos membros da Igreja são operação e agir do próprio Cristo. Essa é a maravilha do mistério da Igreja. Então, onde que nós vemos o mistério da Igreja de forma mais clara, de forma mais evidente? É nos santos. Nós, assim, você tem lá uma criança recém-batizada, ela recebeu o sacramento, ela já é membro do corpo de Cristo, mas ela nem sabe. É necessário que ela cresça, para que então a sua fé entre em ação. É necessário que ela se aperfeiçoe, para que seu amor entre em ação, etc, etc. Mas ela já é membro do corpo de Cristo. Só que isso não se vê com clareza. Mas quando você vê um santo, né, tendo a fortaleza e a paciência dos mártires, você diz, nossa, aquilo é sobre-humano, aquilo é sobrenatural, aquilo é divino. Claro que é divino. Sabe por quê? Porque vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Como diz São Paulo aos Gálatas. Esse é o mistério da Igreja. Então, eu estou aqui fazendo essa catequese, digamos assim, para vocês entenderem, gente, o que é a Igreja e o que é ser membro da Igreja. Porque as pessoas, às vezes, falam de Igreja como se fosse um negócio alheio, estranho, né? A nós. Não! A Igreja, ela é mais íntima a nós do que nós mesmos. Porque é nela que nós alcançamos o nosso próprio ser, nossa vocação, aquilo que nós somos chamados a ser. De tal forma que se nós formos cortados desse místico corpo de Cristo, da Igreja, nós secamos. Ou seja, seca a vida espiritual. Jesus fala disso. Fala dos ramos que deixam de ter contato com Ele e secam. Como que a gente perde o contato com Cristo? Bom, a primeira coisa que acontece é o pecado mortal. Quando a pessoa comete um pecado mortal, ela é um ramo que começou a secar. Ainda está unido à videira porque tem fé ainda, né? Você foi batizado, você ainda tem fé, mas o pecado mortal faz você secar. Faz secar as obras de amor, faz secar as virtudes. E você vai verdadeiramente se tornando um morto-vivo. Né? Um morto-vivo. Mas aí acontece o pior de tudo. É quando a pessoa não somente perdeu a caridade, mas ela comete um pecado contra a fé. Ah, se você perder a fé da Igreja, se você não crer em tudo que crê em si na Santa Igreja Católica, se você deixa de crer na palavra de Cristo transmitida pela Igreja, meu irmão, aí acabou. Aí você deixou de ser membro do corpo místico de Cristo. Esse era o último vínculo que sobrava. Esse era, né? O último fiozinho que ligava você ainda à videira. E então, quem perde a fé, esse é cortado. É cortado e Nosso Senhor avisa que depois de cortado, esses ramos vão ser juntados. E depois de juntados, vão ser queimados. O que é que Ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, você perde a fé, deixou de ser membro do corpo de Cristo, tá numa situação, ou então morre em pecado mortal, você é cortado e você é juntado aos maus. Esse é o primeiro castigo. Você antes fazia parte da comunhão dos santos. Agora, você faz parte de uma comunhão satânica, demoníaca. Os maus serão enfeixados, serão juntados, serão coligidos no monte para ser queimados. E essa é a segunda punição, o inferno. O inferno para aqueles que deixaram de ser membros do corpo de Cristo, deixaram de estar unidos à videira, deixaram de estar unidos àquele que é a nossa única salvação. Jesus é a nossa única salvação. Por isso nós precisamos amar Jesus mais do que amamos a nós mesmos. Ali, meus queridos, né, se dá, então, essa coisa decisiva da nossa vida. Ou nós entramos na comunhão dos santos, ou nós fazemos parte da mesma igreja, a igreja dos apóstolos, a igreja, sei lá, pega aí os santos da sua devoção, a igreja de Santa Teresinha, de São João Bosco, do Santo Padre Pio, a igreja de São Rafael Arnais, a igreja de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, etc. Ou você faz parte dessa mesma igreja, a igreja de Santo Tomás de Aquino. Ou então você vai terminar fazendo parte de uma outra coisa, que é a sinagoga de Satanás. É a reunião dos condenados e dos maus, que enfeixados serão jogados no fogo eterno. Essa é a grande realidade. Então, a humanidade, sem saber, ela faz parte dessas duas agremiações. Tá? Não tem non datur tertium quid. Não tem uma terceira alternativa. Né? A humanidade, ela é feita de dois grupos, daqueles que, num grau maior ou menor, estão em comunhão com Cristo e são salvos, fazem parte da comunhão dos santos, ou aqueles que, num grau maior ou menor também, porque também aqui tem graus, né, estão unidos, voltados para uma escravidão, a escravidão do diabo, e que terminará em desastre. Né? Então, meus queridos, como é que nós podemos aumentar a nossa comunhão com Cristo? Amarrando de forma bem prática o que nós vimos aqui. É realizando as obras de Cristo, realizando as ações de Cristo, ou seja, praticando, colocando em ato as virtudes, né? Antes de todas, primeiro de todas, a fé que tem que aumentar. E essa fé, ela vai crescendo de fé em fé até que brote a caridade, o amor para com Cristo, o amor para com Ele. E aí, então, a caridade de Cristo nos impele, a caridade de Cristo urge nós, nos leva a realizar outras obras, outras coisas, né? Nos leva a sermos pacientes, fortes, puros, castos, fiéis, generosos, sinceros, etc., todas as obras de Cristo. Mas para isso é preciso nós estarmos unidos a Ele. Nós estamos unidos a Ele e Ele está unido a nós. Essa aqui é a coisa, né? Como que a gente se une a Cristo? Na prática, é o seguinte, tem uma ação nossa. A gente faz um ato de fé. E tem uma ação de Cristo. Ele vai e ilumina a gente. Tem uma ação nossa. A gente faz um ato de obediência. Tem uma ação de Cristo. Ele vai e nos dá o suporte e nos ajuda e nos segura nessa obediência. Tem uma ação nossa. Ele nos dá perseverança. A gente vai e persevera. Tem uma ação de Cristo. Ele vai e nos dá e suporte e dá o suporte a nossas perseveranças. Então, ações nossas com a ação de Cristo, a ação dos membros e a ação da cabeça. É toda essa realidade misteriosa onde você vê mais claramente nos santos, mas está em nós também. Nos santos a coisa é mais evidente, porque os santos agem como Cristo age, claramente, de forma rasgada, de forma maravilhosa, esplendorosa. Nós agimos também, mas precisamos crescer mais e crescer nessa ação divina. É assim que nós daremos os frutos e frutos em abundância. Que Deus dê a você essa graça de cada vez mais se unir a Jesus. Se unindo a Jesus, nós estaremos cada vez mais unidos aos santos dos céus, aos anjos, à Nossa Senhora, a São José e a todos os justos da terra, que serão parte de mim, agindo como Cristo age. Então, cresça nessa fé. Alegria, grande alegria de sermos membros desta Santa Igreja Católica, único corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, para um dia fazermos parte de uma felicidade perfeita, eterna e gloriosa no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.